Facebook Papers. É um pacote de documentos da empresa vazados, né, por um consórcio internacional de veículos de imprensa. Então tem um dado que a gente separou desse Facebook Papers que são bem importantes de uma análise mais detalhada. Eles apontam que conteúdos tóxicos têm alcance maior no Brasil. Então, a empresa ali numa pesquisa interna analisou 17 categorias de conteúdos e cita inclusive o Brasil como um país onde é grande o alcance de conteúdo de baixa qualidade. Do que a gente está falando aqui? Discurso de ódio, desinformação, violência explícita, desencorajamento cívico, que é uma ferramenta aí, digamos, né, mais atual, né, nesses mecanismos de divulgação de informações, ou como as pessoas reagem, né, às informações. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor Pablo Hortelado. Ele é do curso de gestão de políticas públicas da IASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, doutor em filosofia, né, estuda esse assunto e conversa com a gente agora. Tudo bem, professor? Bom dia.
Olá, bom dia.
Muito obrigada pela atenção aqui com a gente, viu? Nessa pesquisa, o professor, o Facebook adotou um questionário com perguntas relativas não apenas aos aplicativos do próprio Facebook, né, mas também de todos, Twitter, Snapchat, vários deles, TikTok, Line, uma amostra de 5 mil pessoas de cada país selecionada para responder esse formulário e cada usuário forneceu informações sobre um tipo de aplicativo, não é? E aí, entre estas conclusões, que agora foram tornadas públicas, é essa questão de como o Facebook acompanha esse impacto desse tipo de informação. E aí o Brasil aparece como destaque em relação a essa questão de conteúdos tóxicos. Isso, o que isso significa para vocês estudiosos, né, desse tema?
Olha, esse dado, eu acho que nem é o mais preocupante, né? Ele mostra que essas revelações são um conjunto muito grande de documentos, são aproximadamente 1.000 documentos que uma ex-funcionária do Facebook vazou primeiro para uma comissão do Senado americano, depois para esse consórcio de imprensa, com vários veículos americanos, alguns brasileiros também.
Sim, sim.
Se juntaram mais recentemente, né? Para mim, tem três revelações principais aí. Primeiro, da qual é essa revelação que você faz menção agora, faz parte, de que conteúdos tóxicos circulam muito. O Facebook não atua muito em conteúdos tóxicos de línguas que não são inglês. Ele não atua bem em nenhum, em geral, mas quando não é em inglês, em particular, ele atua muito mal. E eu acho que esse documento faz parte desse conjunto. Tem outra linha que diz respeito aos algoritmos do Facebook, que são danosos. E um terceiro que diz respeito à capacidade do Facebook de atuar especificamente sobre certos atores e tirar certos atores de circulação. Eu diria que essas são as três principais revelações desse conjunto muito amplo de documentos.
Sim. O Facebook tem tentado dar algumas respostas, tomou algumas ações, mas isso, como é que vocês veem? Isso ainda é muito tímido? Você disse, olha, fora da língua inglesa, então a situação é mais complicada ainda. Só que isso corre solto, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que o engajamento é grande, as pessoas estão aí respondendo ou fabricando ou respondendo esses conteúdos. Eu queria que a gente explicasse um pouco esse mecanismo, né? Para entender, porque o Facebook está atrás da resposta, né, dos usuários sobre determinados temas.
Isso, eu acho que o que esse conjunto aí de documentos revelou é o conflito, basicamente mostrou um conflito entre os interesses comerciais da empresa e a sua responsabilidade, digamos assim, cívica, política, né? E que elas entram em confronto. Basicamente, o problema é o seguinte, tentando apresentar de uma maneira simples. O Facebook precisa de eu trabalho com dois indicadores. O tempo de uso do usuário na plataforma, quanto mais tempo ele ficar, mais exposto ele é à propaganda. Então, tudo é construído para a gente ficar muito tempo usando a plataforma. E, em segundo lugar, tudo é construído para a gente interagir muito. porque essa publicidade é uma publicidade dirigida. Para isso precisa ter o perfil do usuário e esse perfil ele é construído por meio das interações. Então cada vez que você dá like, você compartilha, que você comenta, você sinaliza para a plataforma que você gosta mais, que você se interessa ou desinteressa ou odeia determinado assunto. Então, o Facebook está perseguindo essas duas coisas, mais tempo na plataforma e mais interação. Acontece que esses dois indicadores, à medida que eles são perseguidos, eles geram como uma espécie de subproduto a promoção desses conteúdos tóxicos. Uhum. Porque os conteúdos que são mais compartilhados e com os quais a gente interage mais são conteúdos politicamente divisivos, são conteúdos racistas, são conteúdos homofóbicos, são conteúdos que desestimulam vacinação, são conteúdos polêmicos, né? São conteúdos de baixa qualidade. E mesmo sabendo que eles são conteúdos de baixa qualidade, que ao estimular a interação eu estou basicamente expondo os meus usuários a conteúdos de mais qualidade, ele manteve essa mudança no algoritmo e esse desenho do aplicativo que nos empurra esse tipo de conteúdo. E havia esses centenas de documentos comprovando isso, o Facebook sabia disso e não fez nada, né? Por isso se compara isso um pouco ao escândalo que teve algumas décadas atrás, quando se descobriu que a indústria do tabaco sabia que o tabaco fazia mal, sabia que o tabaco viciava e mesmo assim continuou empurrando e vendendo cigarro para as pessoas, né? Uhum. É um pouco isso que a gente está vendo agora à medida que esses documentos vêm sendo revelados, porque eles são muito numerosos, né? E eles estão saindo aí nas últimas semanas aos poucos.
Uhum. Um dos trechos da pesquisa revela que 37% dos brasileiros entrevistados percebem conteúdo falso ou enganoso no Facebook. E reagem a isso ou passam adiante isso sem nenhuma preocupação, né? Ou tipo, isso não tem nada a ver comigo, não é de minha responsabilidade.
Isso aí tem dois lados, né? O primeiro é o seguinte, esses mecanismos, eles são um pouco... Eles não são totalmente conscientes, né? Existem vulnerabilidades psicológicas que são exploradas por esse mecanismo.
Sem dúvida.
Né? Existe tanto do ponto de vista do Facebook, quanto os produtores de conteúdo. Então, existe uma responsabilidade dividida. Né? Os produtores de conteúdo, eles sabem que a população está polarizada, ela está muito apaixonada pelas posições políticas, e eles alimentam essa paixão e as vulnerabilidades psicológicas que vêm dessa paixão. Uhum. Porque é o seguinte, quanto mais apaixonado você está, mais você suspende o juízo para coisa que concorda com a sua paixão. Então, você pode falar uma informação completamente falsa, quase absurda, mas se ela concorda com o que você pensa, você aceita ela muito facilmente. E o contrário também, que é o chamado viés de confirmação, né? Você tende a repudiar, a negar uma coisa, ainda que bem embasada, se ela desafia uma convicção muito forte que você tem. Então, como nós estamos com essa disposição psicológica, nós estamos muito apaixonados pelas nossas convicções, tem produtores de conteúdo explorando isso. Estão fazendo conteúdo muito apelativo, que concorda com as paixões políticas de um pedaço aí das pessoas, né? E mesmo que ele seja de qualidade baixa, porque isso funciona aí para as propagandas políticas, ou para interesses políticos, ou para interesses comerciais. Uhum. Para a plataforma, como eu estava explicando um pouco antes, também funciona do ponto de vista comercial, porque aumenta a interação, melhora o perfil dos usuários para fins comerciais, também funciona. E tem uma terceira elemento aí, que somos nós, né? Que nós também estamos muito apaixonados, nós também não estamos nos controlando, né? E nós estamos passando adiante esses conteúdos de má qualidade. Porque quem distribui conteúdo numa plataforma de mídias sociais somos nós, apertando o botão de compartilhamento, é a gente que passa adiante. Então existe aí, digamos assim, uma responsabilidade dividida entre usuário, plataforma e esses produtores de conteúdo, né? Para gerar essa situação na qual a gente está vivendo, de conteúdos muito tóxicos, muito divisivos, desinformativos, mentirosos, preconceituosos.
É impressionante, o que rola no Facebook, olha, se você ficar ali só prestando atenção nisso, porque a maioria não está prestando atenção nisso, né? Essa que é a questão, está ali fazendo um milhão de outras coisas. O país também tem o segundo pior índice em discurso cívico inflamatório, olha só, 70%. Discurso cívico de bullying, 58%. Desinformação, 46%. Discurso de ódio, quase 60%. Então, como é que você vê, qual é a perspectiva disso no futuro, né? O Facebook mudou de nome, parece estar querendo agir diferente, mas na verdade o que está por trás disso são interesses mercadológicos, é muito dinheiro, é uma informação que vale ouro, a gente sabe disso, esse comportamento do usuário. E as pessoas sabem disso, né, professor? Mas é um mecanismo ali quase que viciante. Não sei se eu estou exagerando com esse termo.
Não. Ele é totalmente viciante. Ali tem equipes de psicólogos dedicados a fazer a gente ficar viciado, né?
Exatamente.
Então eles são completamente viciantes e esse é todo o problema. Tem incentivo econômico para produção de conteúdo de baixa qualidade. Essa é a denúncia. Assim, se der para...
Muita gente ganhando dinheiro com isso, né?
Tem gente ganhando dinheiro com isso, inclusive essa empresa que é uma das maiores empresas do mundo. Então, a saída para isso, e eu acho que é para onde essas denúncias estão apontando, é uma regulação dura, não é? Que, digamos, equilibre esses incentivos econômicos da empresa. Estão se discutindo muitas saídas regulatórias, mas, por exemplo, uma delas é o seguinte, é você dar penalidades para distribuição de conteúdo de baixa qualidade, de maneira que entre no cálculo econômico da empresa. Porque hoje ela só tem incentivo em produzir, embora ela se sinta relativamente mal, ela está fazendo esses estudos porque ela não está confortável. Ela sabe que ela está fazendo mal para a sociedade e ela está tentando minimizar, mas sem afetar o seu negócio.
Medindo então, o tamanho do dano, né?
Medindo o tamanho do dano, mas ela não está mexendo, porque para mexer isso realmente vai fazer mal para os negócios. Não faz bem para os negócios resolver esse problema. Então, a gente precisa que o Estado, os Estados, eles regulem essa plataforma de maneira que, para ela continuar fazendo esse dano, seja muito custoso que ela seja regulamentada, que ela receba multas, de maneira que ela tenha um estímulo para ir no sentido contrário, porque do jeito que está, é muito perigoso. Ela sabe que está fazendo mal para as pessoas e ela optou por fazer mal, porque se ela corrigisse os seus problemas, ela deixava de ganhar dinheiro. Esse é o problema. E o Brasil, né, ele tem um outro destaque, ele tem destaque no sentido de que conteúdos tóxicos prosperam muito aqui, mas o Brasil, a gente sabe, um dos outros documentos que tinha mostrado, é um dos países que o Facebook presta mais atenção. Os países, principalmente em período eleitoral, foram divididos em três categorias. E o Brasil estava na categoria 1, para onde tem mais dinheiro. Realmente o Facebook faz um esforço para segurar as pontas por aqui. Brasil, Índia e Estados Unidos são os três países onde os esforços são grandes. Depois tem um segundo nível de países que é intermediário e tem um terceiro para onde eles não ligam. A coisa pode desandar que eles não vão fazer nada. Não é? E o Brasil, então isso aí que a gente está vendo, que aconteceu nas eleições de 2018, por exemplo, é resultado de uma situação onde todos os esforços foram dados, onde a empresa realmente se empenhou, porque em países pequenos, mercados pequenos, sei lá, no Uruguai, na Costa Rica, eles nem se importam. O estrago é muito maior.
Que coisa, não é? Que coisa. Bom, os alertas internos são dados, porque os pesquisadores com frequência chamam atenção, né, nesse próprio estudo, em notas, destacando isso em relação ao Brasil. Agora, será o movimento da empresa interno, uma resposta interna, como foi essa, né? Essa jovem, será a sociedade, serão os governos ou será o próprio usuário? Tem alguma possibilidade do usuário acordar para essa situação, reagir, fazer um movimento, né? Porque esses movimentos são, na internet, às vezes são inesperados, súbitos e inesperados, para a gente concluir, professor. O usuário tem alguma condição?
O usuário pode desligar a sua conta, né? Mas é um custo muito grande, porque essas plataformas, o Facebook em particular, se tornou um padrão de comunicação social. Para muitas profissões, você não consegue se sustentar sem ter uma conta. Você perde acesso a clientes, você perde contato com seus colegas da mesma profissão. Então ela se tornou, eu acho que a possibilidade seria o surgimento de uma alternativa menos nociva, no mercado. Mas isso também tem sido dificultado porque o Facebook é muito agressivo. Sempre que ele vê um competidor promissor, ele adquire esse competidor promissor. E aí, de novo, a regulação. Eu acho que a saída que a gente vai ter para esse problema vai ser uma regulação bem feita, como a que a Europa está preparando para o Facebook.
Muito bom, vamos aguardar. Sem falar que ano que vem é ano eleitoral e a máquina vai funcionar a todo vapor, né?
Seguramente.
Segura.
Eu 2022 vai ser feia a coisa.
É mesmo, essa previsão é pior, porque a gente não aprendeu nada com a eleição anterior, é isso? Ou aprendeu o caminho errado, né?
A gente aprendeu, mas não mudou muita coisa, entendeu? Não mudou a situação, ela está entre igual a 2018 e pior, porque os ânimos estão um pouco mais exaltados, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos. Então, não vai ser bonita essa campanha, não.
Vamos ficar atentos. Professor Pablo Hortelado, do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACHE, aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, professor.
Obrigado, bom dia a todos.